Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Antes da edição da noite, Pedro Cairo, que notícias é que estão em destaque?
A equipa que estava à frente da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi exonerada. Entretanto, o Partido Socialista vai requerer a audição parlamentar urgente de Ana Jorge e da Ministra para explicar esta decisão do Governo. A administração da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi exonerada com efeitos imediatos. O Governo justifica a decisão por a equipa se ter revelado incapaz de enfrentar os graves problemas financeiros e operacionais da instituição. O anúncio surge num comunicado da Presidência do Conselho de Ministros. A antiga Ministra da Saúde, Ana Jorge, estava a poucos dias de completar um ano no cargo de provedora, herdou uma grave crise financeira, resultado de prejuízos no Brasil, mas tem sido criticada pela forma como geriu o processo. Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, disse já esta noite que a equipa de Ana Jorge não conseguiu arranjar um plano de ação para resolver a difícil situação da instituição.
O que sabemos sobre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o que tem vindo a lume são sinais de grande preocupação. São sinais de uma gestão que aparentemente tem levado a Santa Casa da Misericórdia a uma situação aflitiva do ponto de vista financeiro, a uma incapacidade da atual senhora provedora e da mesa que a acompanha em poder ter um plano de ação para resolver um problema que é grave. É bom que os portugueses saibam que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem uma missão fundamental na ação social, designadamente neste Conselho, no Conselho de Lisboa e no país, no apoio aos mais idosos, no apoio aos sem-abrigos, e nós temos tido relatos até que essa missão última da Santa Casa tem vindo a falhar por falta de condições de recursos.
O Soares, o líder parlamentar do PSD, entretanto, o PS vai requerer a audição parlamentar urgente de Ana Jorge e da Ministra para explicar a decisão do Governo. Também a Iniciativa Liberal quer ouvir a Ministra para juntar a outras 7 pessoas que os liberais queriam já ouvir no âmbito deste processo de internacionalização da exploração dos Jogos Santa Casa, incluindo a ex-ministra Ana Mendes Godinho, a provedora de missionária Ana Jorge e também o antecessor Edmundo Martinho. O Governo mostra-se estupefacto com os acertos feitos às pensões, pagas em abril por causa da alteração das tabelas de retenção na fonte, garante que não teve conhecimento prévio. Em comunicado, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social diz que a medida é da exclusiva responsabilidade do Governo anterior, que acusa de dar uma ideia artificial de aumento aos pensionistas em janeiro para fazer este acerto depois das eleições. Marido Rosário Palma Ramalho estranha não ter sido informada da medida na reunião de transição, nem sequer na reunião que teve com a Presidente do Instituto da Segurança Social na semana passada. A Juventude Socialista entrega amanhã ao Ministro da Agricultura um manual contra o que designa de radicalismo negacionista do Governo. Em causa estão as declarações do José Manuel Fernandes, este fim de semana na Universidade da Europa promovida pela AD, onde o Ministro alertou para o radicalismo verde a que os agricultores estão sujeitos. À Renascença, o líder da JS, Miguel Costa Matos, diz-se preocupado com o futuro da transição climática com este tipo de declarações de elementos por parte do Governo.
O que nos preocupa é que o Ministro da Agricultura possa estar a ouvir demasiado aos negacionistas climáticos e que, portanto, venha a atrasar aquela que é a ação climática que se impõe. O Ministro diz que há metas climáticas que não vão ser cumpridas, designadamente porque não há recursos para a ação climática. E nós achamos que é preciso, de facto, apoiar os agricultores a fazer a ação climática. O que não podemos admitir é o radicalismo de atrasarmos a ação climática, porque o planeta precisa que essa ação seja feita o mais rapidamente possível.
O dirigente socialista, ouvido por Susana Madureira Martins, diz ainda que esta terça-feira vai então entregar ao Ministro da Agricultura um manifesto contra o que considera ser o radicalismo negacionista do Governo. A despesa dos hospitais com medicamentos aumentou 11% no ano passado, subiu para quase 2 mil milhões de euros. Segundo dados da Autoridade Nacional do Medicamento, os hospitais do SNS na região de Lisboa e Val do Tejo foram os que tiveram um maior aumento de despesa em 2023. Gastaram quase 860 milhões de euros em remédios, o que significa mais 89 milhões do que em 2022. Já a seguir, edição da noite.
Edição da noite.
Está com a edição da noite da Renascença. Depois de Nuno Melo, na sexta-feira, ergue-se mais uma voz no Governo a defender que jovens delinquentes possam ser chamados a cumprir o serviço militar. Depois do Ministro da Defesa, esta tarde foi a vez da Ministra da Administração Interna falar sobre essa possibilidade. Margarida Blasco admitiu que o serviço militar pode ser implementado como pena para jovens que cometem pequenos crimes, sublinhando que Nuno Melo falou em nome de todo o governo.
O senhor ministro falou daquilo que sabe do seu ministério e, obviamente, que falou em nome de todo o governo. E, portanto, portanto, aquilo que temos que admitir é que todas as soluções é intenção do governo implementá-las, adaptá-las ao atual contexto, aos atuais contextos que, como sabem, são muito, muito, muito exigentes.
Quem também não põe completamente de parte esta hipótese é a bastonária da Ordem dos Advogados. Fernanda de Almeida Ribeiro não nega à partida esta hipótese, embora ache que são mais as incógnitas que as certezas.
A palavra sistema militar obrigatório para mim é uma coisa que me deixa logo muito desconfortável porque eu não concordo nada com isso. O serviço militar obrigatório não faz sentido absolutamente nenhum. Agora, é evidente que poderá ser preconizado, não estou a dizer que concordo ou não, estou a dizer que muitas vezes acontece como pena substitutiva, em vez do pagamento, por exemplo, de uma quantia que as pessoas nem sempre têm, optam por fazer serviço público. E o serviço militar pode ser um serviço público que seja prestado, se houver necessidade, quando devidamente enquadrado, como é evidente, porque eu nem sei sequer se nós estamos preparados para receber esse tipo de serviço.
Declarações de Fernando Almeida Ribeiro aos jornalistas em Lisboa, à margem da apresentação de um relatório sobre tráfico de seres humanos. Ora, esta é uma medida que promete gerar polémica. A Associação Nacional de Sargentos, ouvida pela Renascença, entende que é desde logo uma forma pouco séria de tratar as Forças Armadas.
Para nós é muito claro que foi um excesso, porque as Forças Armadas não são uma instituição correcional nem uma instituição de reinserção social. Não há muito tempo atrás, para se ingressar nas Forças Armadas, era necessário ter um registro criminal absolutamente limpo. Ora, essa ideia é uma ideia peregrina que não faz qualquer sentido. Esta importa é perceber que Forças Armadas é que queremos construir. Esta ideia faz-me lembrar um pouco a ideia do Sr. Putin ir buscar os presos às prisões para os mandar para a frente de combate. Por outro lado, estamos bem recordados que não há muito tempo atrás, devido a um ato extremamente infeliz, o Sr. Almirante Correia Melo referiu, quando foi da morte daquele agente da polícia, que as Forças Armadas não podem ter delinquentes. Ora, há aqui qualquer coisa que me escapa e que entendemos que não faz sentido nenhum este tipo de declarações do responsável pela tutela da defesa. Mais ainda agora, secundarizado pela senhora ministra da Administração Interna. Já agora se pergunte porque é que a senhora ministra então também não vai buscar estes jovens delinquentes e os faz ingressar na polícia, que também tem carência de efetivos. Ora, isto parece-me muito pouco sério e não deve ser tratado desta forma, porque estamos a falar de uma instituição que é o pilar da soberania da defesa nacional. Não estamos a falar de uma qualquer instituição de reinserção social ou correcional. Estamos a falar das Forças Armadas Portuguesas. E isto preocupa-nos profundamente, esta forma de expor as questões por parte do Sr. Ministro. Gostaríamos muito mais que o Sr. Ministro tivesse tempo já para responder aos pedidos da audiência que lhe endereçamos, para discutir, sim, os problemas sérios com que todos estamos confrontados.
E que medidas é que a Associação vai querer levar para cima da mesa quando isso acontecer?
Olha, aquelas que possam trazer atratividade às Forças Armadas, o reconhecimento de quem serve nas Forças Armadas e de quem serviu, um tratamento sério e justo, que é coisa que sucessivos governos, incluindo PSD, CDS, PS, ao longo dos anos têm contribuído para a comissão liquidatária das Forças Armadas. Espero que esta ideia não seja mais uma peça dessa comissão liquidatária das Forças Armadas.
Numa altura em que muito se fala da defesa da Europa, neste contexto de vários conflitos, nomeadamente o conflito na Ucrânia, a Associação Nacional de Sargentos defende ou não o regresso do serviço militar obrigatório?
Essa é uma questão que não pode ser tratada como sim ou não, concordo ou não concordo. Porque primeiro temos que perceber de que serviço militar é que estamos a falar. E enquanto essa discussão não for feita seriamente, envolvendo todos os portugueses, envolvendo todos os elementos da sociedade portuguesa, estamos aqui a inquinar uma discussão. Porque a defesa nacional, como diz a Constituição, é direito e dever fundamental de todos os portugueses. Ora, todos os portugueses, homens e mulheres, rapazes e raparigas, têm uma palavra a dizer sobre essa questão da defesa nacional e de um eventual serviço, seja ele obrigatório ou não, mas de um eventual serviço ao país. Agora, do que é que estamos efetivamente a falar? É porque subitamente nos apercebemos que há um estado de guerra na Europa e não só, e que nos está cada vez mais próximo, e que alguém se apercebeu que paulatinamente se têm destruído as Forças Armadas e se têm retirado a atratividade às Forças Armadas. É por isso que, de repente, esta discussão surge. Se é, então está fora de sentido e é muito mais útil que se faça uma discussão profunda sobre que Forças Armadas queremos e para que queremos as Forças Armadas.
De que forma é que, do ponto de vista da Associação, a carreira pode ser mais atrativa?
Olha, desde logo, remunerando melhor, desde logo dando assistência médica melhor, desde logo reconhecendo academicamente a valorização, particularmente dos sargentos e das praças, desde logo fazendo modernizar as Forças Armadas e não mantendo as Forças Armadas num estado que não deve estar, porque a guerra colonial já acabou há muitos anos e a modernização das Forças Armadas tem demorado a fazer-se, não apenas no plano material, mas sobretudo no plano das ideias.
Está esperançado neste novo executivo que possa vir a ser possível atender algumas das vossas reivindicações?
Se não estivesse, não estava no sítio em que estou. Agora, para que isso possa acontecer, é preciso que hajam reuniões, é preciso que haja diálogo e que as coisas aconteçam. E até agora ainda não aconteceram.
Entrevista a Lima Coelho, da Associação Nacional de Sargentos, pela jornalista Marisa Gonçalves, e uma ideia que ainda promete dar que falar, a de incorporar delinquentes ou autores de delitos menores nas Forças Armadas para fazer face à falta de pessoal.
Edição da noite.
Há recursos mal geridos e mal esfiados na administração pública e isso contribui para o estado em que se encontram hoje em dia estes serviços. É uma das ideias-chave da entrevista à Renascença que a provedora da Justiça deu esta segunda-feira. Maria Lúcia Amaral descreve como preocupante o facto da administração pública funcionar de forma distante, difícil e de portas semiabertas, sublinhando que o que é urgente fazer vai além de uma mera questão financeira.
Fala-se muitas vezes da escassez de recursos. Às vezes há recursos mal geridos e mal chefiados, muitas vezes, mal organizados, mal pensados, mal planeados. E porquê? Eu estou profundamente convencida de que nos falta aqui na administração valorizar, acarinhar e fomentar a autoridade das chefias da administração, que saibam imprimir racionalidade e ordem aos serviços que dependem delas.
A provedora lamenta que o PRR não tenha sido usado para dar resiliência às instituições e se tenha fixado apenas na transição digital. Maria Lúcia Amaral diz que há um problema grave de solidez das instituições portuguesas. Ainda nesta entrevista, a provedora de Justiça alerta para o risco do surgimento de negócios obscuros ligados a redes de migrantes. Preocupada com as dificuldades que há na resolução documental destas pessoas, Maria Lúcia Amaral diz que o mau funcionamento do antigo Serviço de Estrangeiros e de Fronteiras e agora da Agência de Integração, Migrações e Asilo abre portas a um risco enorme.
Não, as coisas não correm bem, sobretudo porque nós demoramos demasiado tempo a, usando o termo da linguagem corrente, a legalizar as pessoas. E isto tem um risco enorme, que é pode ter consequências perversas neste sentido. Quando há disfunções desta índole, quando as autoridades públicas de um Estado têm disfunções desta índole, de modo a colocarem um grande número de pessoas em situações de fragilidade, num limbo, florescem ou tendem a florescer todo o tipo de negócios escuros.
Ainda nesta entrevista, a provedora de Justiça fala de um tema polémico, eutanásia, para dizer que tem consciência que a pergunta não terá resposta fácil por parte do Tribunal Constitucional, mas considera que falta este esclarecimento. Se a lei da morte medicamente assistida prevê que à pessoa que quer pôr termo à vida sejam apresentadas alternativas, como os cuidados paliativos, como pode ser considerada uma opção legal e constitucional se a rede apresenta graves falhas e não tem cobertura nacional?
A lei diz, quando uma pessoa pede auxílio para morrer, prestação de auxílio para morrer, lhe serão dadas, caso ela queira, acesso aos cuidados paliativos. Mas como são? Como é que um Estado no qual A Constituição diz que o Estado tem o dever de proteger e promover a livre expressão da autonomia das pessoas, quer o direito à vida. Como é que, nestas circunstâncias, podemos ter a certeza que estes dois bens estão garantidos?
Sobre outro tema, a Operação Influencer, a provedora diz-se preocupada e perplexa. A provedora diz que o caso Influencer merece uma reflexão, dada a magnitude e consequências que teve. Maria Lúcia Amaral diz que a reflexão não deve ser feita à quente.
Tudo indica que, pelo menos assim o demonstra até a redação do Tribunal do Acórdão do Tribunal da Relação, terá havido erro grosseiro do Ministério Público.
Numa referência indireta ao Ministério Público, a Provedora de Justiça sublinha que não há poderes ilimitados e sem escrutínio e que também não há crimes que não estejam previstos na lei.
Tal como não há poderes ilimitados e não escrutinados, não há cidadãos fora de escrutínio. Também há outro princípio, que é não há crime que não esteja previsto na lei. Ora, para nós termos a suspeita de que alguém praticou um crime e para fazermos a investigação adequada, precisamos de ter a noção de tudo isto.
São declarações de uma entrevista à jornalista Liliana Monteiro, que está disponível em rr.pt.
Edição da noite. Edição da noite.
Fadista. Há em Lisboa uma experiência nunca vista. Ah, senti-la aqui ao lado. A sua vida e obra, além do fado. Porque a Amália não se conta, vive-se. A Amália Living Experience. Viva a alma do fado numa experiência inesquecível. Marque já a sua visita.
Apoio Renascença. É a rúbrica mais popular e o podcast mais ouvido.
Eu estava a ouvir-me e eu estava tipo, oh meu Deus, tipo, eu tenho tanto orgulho nesta mulher, tipo, oh meu Deus, eu sei que acabei de ouvir aquele podcast e estava tipo, palmas para esta mulher, tipo, oh meu Deus, que orgulho, sabe?
É o que eu faço todas as tardes, eu chego a casa, eu ponho a dar extremamente desagradável e fico, oh meu Deus, eu tenho tanto orgulho nesta mulher, e
oh,
depois levanto, até bato palmas em pé, palmas para esta mulher que é tão engraçada, e faço, sim senhora, esta mulher é um prato.
Extremamente desagradável com Joana Marques, de segunda à sexta às 8h15. Na Renascença ou a qualquer hora nas plataformas habituais. Com o apoio FNAC e Dacia, criada para usar todos os dias por muitos anos.
O Primavera Sound Porto apresenta o estrondoso cartaz para a edição 2024.
No Parque da Cidade, de 6 a 8 de junho.
Lana Del Rey.
Cisa.
Pulp,
Mitski,
The National,
PJ Harvey,
Justice.
48 artistas.
Bilhetes à venda nos locais habituais.
Primavera Sound Porto 2024.
De volta.